O Pedro Campos tem 37 anos, é de Braga e está na Suécia. Olá, Pedro.
Olá, Alice.
Chegou à Suécia em 2011, primeiro à cidade de Lund e desde há 2 anos na cidade de Malmo. Já nos vai contar o que está aí a fazer. Mas a verdade é que a primeira experiência internacional tinha sido um ano antes, em 2010, na Eslovénia. Pedro, antes de nos explicar como é que isto tudo começou, vamos lá saber. Ser o português no mundo fazia parte dos planos? Não fazia? Aconteceu por acaso? Que ideia que tinha sobre ter uma vida como a que está a ter neste momento?
Nenhuma. Foi meramente por acaso. Portanto, eu simplesmente, após eu me ter licenciado e ter começado a trabalhar, após alguns anos de experiência profissional, comecei a sentir que alguma coisa não estaria bem, ou que eu queria ter outro tipo de experiência, queria explorar um pouco mais outras vertentes da vida e partiu daí, não é? A possibilidade do projeto que eu tive na Eslovénia partiu daí, desse sentimento de querer explorar algo diferente.
Que experiência foi
Foi
essa?
bastante.
Sei que foi uma experiência que durou 6 meses.
Sim, portanto chama-se, como é que se chama em português? Portanto, é um programa de voluntariado europeu, Serviço de Voluntariado Europeu, SVE. E, portanto, é uma rede europeia, todos os países da União Europeia pertencem à rede, e é para jovens dos 18 até aos 30 anos, e os jovens, portanto, têm a oportunidade de ter uma experiência fora do seu país, integrado numa instituição, pode ser um centro de juventude, pode ser um centro cultural, pode ser um centro de permacultura, mas, portanto, é integrado numa instituição, no país de destino, não é? E é tudo coordenado, há um plano, portanto, e eles também, economicamente, é financiado. As viagens são pagas, as pessoas têm um pocket money todas as semanas e a acomodação também, arranja um apartamento. Portanto, é bom, penso que é bom. Dá uma oportunidade os jovens podem ter uma experiência internacional de uma forma bastante confortável.
Pedro, e que importância é que esta primeira experiência teve? Ou seja, esta primeira experiência deste voluntariado europeu que o faz olhar para fora com outros olhos?
Sim, no meu caso. Portanto, a minha área de estudos em Portugal, a minha licenciatura em economia, e eu trabalhei alguns anos numa empresa de consultoria e depois mais tarde noutra empresa, mas era dentro deste ramo, pronto, empresas. E eu quando me apercebi que gostava de fazer outra coisa, um bocado fora desse mundo, eu sabia que queria fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo não sabia o quê, não é? Portanto, estava numa fase em que me senti perdido, basicamente. E esta experiência na Eslovénia, durante 6 meses, levou-me para um contexto completamente diferente, portanto, fora da minha zona de conforto e também em que eu não sentia qualquer tipo de stress ou depressão, porque é uma experiência que é financiada, não é? E o trabalho é bastante descontraído, é voluntário, e isso ajudou-me, portanto, deu-me tempo e deu-me inspiração também. Eu pude também viajar pelos Balcãs durante algumas semanas, visitei diferentes países, conheci pessoas diferentes, portanto. É uma série de experiências que aconteceram e que me ajudaram aos poucos a perceber, talvez melhor, ou talvez a começar a intuir o que eu queria fazer na altura, que tipo de experiências seriam apropriadas para mim.
O que é que o faz mudar-se para a Suécia em 2011?
Pronto, quando eu voltei da experiência de Eslovénia para Portugal, eu sabia que não queria voltar a trabalhar no mesmo ramo. Isso eu tinha bem definido, mas continuava assim um pouco perdido, sem soluções concretas. E depois comecei a pensar em estudar, fazer um mestrado numa área que me abrisse outras oportunidades. E então comecei a pesquisar universidades um pouco por toda a Europa e dentro da área mais da sustentabilidade, na altura. E depois encontrei uma área que se chama Human Ecology, Ecologia Humana em português. Acho que atualmente existe um programa em Lisboa, Ecologia Humana, na Suécia, outro na Noruega. Portanto, não é assim. Era na Suécia, na Noruega, na Escócia também havia. E eu achei que, portanto, a área de Ecologia Humana achei bastante interessante e concorri. A Escócia, decidi não fazer enviar a aplicação para lá, foquei-me só na Suécia e na Noruega. E depois fui aceito na Suécia, em Lund, na Universidade de Lund.
Portanto, vai para a Suécia, estudar, no fundo, procurar o seu caminho. O facto de ainda aí estar significa que encontrou esse caminho ou continua à procura?
Pois, significa que estou a fazer o caminho. Portanto, é uma experiência muito interessante. A partir do momento em que nós saímos do nosso enquadramento, não é? Onde crescemos, dos nossos amigos, da nossa família, nós somos estimulados de uma forma muito diferente. E dependendo da personalidade da pessoa, podemos achar interessante e podemos querer mais e mais e mais, ou podemos até ficar um pouco desconfortáveis. Epá, já chega, quero ir outra vez para o meu cantinho e para a minha comidinha do costume e para os meus amigos, não é? Portanto, eu acho que depende um pouco da personalidade de cada um. No meu caso, eu gostei imenso e acho que era tudo o que eu estava a precisar. E não tem muito a ver, podia ser outro país, calhou de ser a Suécia. O importante para mim é que, portanto, este ambiente que é diferente, é um enquadramento diferente, é uma cultura diferente, e isso estimula, em mim aspectos que já existiriam, mas que estavam dormentes e que agora começam a manifestar. E eu acho esse processo muito interessante.
Pedro, calculo que, até pela descrição que acabou de fazer, que a adaptação não tenha sido muito difícil, não sei, já nos vai dizer. Quais é que são as principais diferenças entre suecos e portugueses?
É uma pergunta interessante. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que existem muitas ideias preconcebidas sobre a Escandinávia, que os escandinavos são pessoas frias, que os escandinavos não falam, pronto, que tem a ver com o clima também, que é frio, cinzento e a personalidade reflete o clima. E eu desminto. Eu não concordo, com isso. A minha experiência dos suecos, em particular, é que eles são bastante comunicativos, falam que se farta. Eu às vezes até me sinto, epá, eu não tenho nada, não tenho mais nada para dizer. E eles falam muito, são muito festivos. Os suecos, de uma forma geral, organizam bastantes eventos, eles gostam até de fazer eventos temáticos. E, portanto, nesse aspecto, no aspecto social, eu acho que existe, bastante a extroversão na sociedade sueca. Agora, há diferenças também. Por exemplo, os suecos contam as semanas. Os suecos, nós agora estamos na semana 48, 49, não tenho a certeza que eu continuo a não contar as semanas. Mas os
Acho que
suecos são.
estamos na 41 ou 42.
Talvez. Pronto, isto é prova que eu não as conto.
Eu
Mas.
também não. Deixe-me só fazer um reparo por ter respondido assim de forma tão rápida. É que um dia destes, alguém que está num desses países a norte da Europa me respondeu dizendo: não estou disponível até à semana 48, que é a primeira semana
Isso.
de dezembro. Pronto, é só por isso
Pronto,
que tenho mais ou menos uma
está
ideia.
bem. Muito bem. Veio mesmo a calhar.
Exatamente.
Mas isso diz alguma coisa, portanto, eles são bastante, pronto, planeiam, em relação à agenda. Eu, de uma forma geral, gosto imenso, da cultura e sinto-me em casa. Aliás, esta é a minha casa. Mas este aspecto em que eu se quiser tomar um café com um amigo, eu tenho que planear. E planear com 1 ou 2 semanas antes. E é, vamos tomar café, mas é daqui a 2 semanas, na terça-feira, às 4h30, em algum local. Eu aí ainda não me consegui adaptar e sinto falta da espontaneidade que nós temos em
De
Portugal.
nos cruzarmos na rua e
De
dizer
nos
vamos beber um
cruzarmos na
café.
rua, de eu ter um sítio onde costumo ir, pode ser um café, pode ser um bar, e que saiba que vou encontrar as pessoas lá de uma forma espontânea. Isso aqui não tenho, portanto, esse aspecto custa um bocado. Mas pronto, essa é uma diferença. Eles planeiam mais. Outra diferença é que eles são menos impulsivos. Eu acho que isso é muito bom aqui na sociedade sueca, e eles tentam sempre, o consenso. Portanto, mesmo na política nota-se muito diferentes opiniões, há diferentes ideias, diferentes conceitos, mas ainda assim eles esforçam-se bastante para discutir de uma forma bastante ordeira e civilizada, e há um esforço, portanto, há incutido na cultura o objetivo é sempre chegar a consenso, ok? Aprender uns com os outros. As pessoas às vezes têm que dar de si, não é? De uma forma mútua, até que se chegue a um consenso. E eu isso é bastante claro que em Portugal ou noutras culturas mais da Europa do Sul há uma impulsividade maior e não é possível chegar a esse consenso por vezes.
Pedro dizia que esse país é já a sua casa, dizia que se sente em casa. Para além desta questão da falta da espontaneidade para marcar um café, por exemplo, no que toca ao resto, ao dia-a-dia, à vida social, profissional, completamente integrado, esse sentimento de casa passa por se sentir integrado e adaptado.
Sim, eu queria dizer também que Portugal é a minha casa. Eu simplesmente não tenho uma casa apenas. É um bocadinho por aí. Eu quando vou a Portugal, obviamente que há muitos aspectos que me fazem sentir em casa. E Portugal há de ser sempre importante para mim. Mas ao mesmo tempo não sou muito assim bairrista ou muito patriota. Está a entender o que
Sim,
estou a
sim,
dizer?
sim,
Portanto, a
sim, sim.
Suécia também, sinto-me confortável, também lhe chamo casa,
É
pronto.
um
E eu
sortudo, na verdade,
inclusive,
tem duas casas.
exato. Exatamente. Eu, inclusive, recebi ontem uma boa notícia. Recebi a confirmação da dupla nacionalidade, ao
Parabéns.
fim de 7 anos. Muito obrigado. Que para mim é um marco importante, porque, pronto, outra vez, sinto que estou em casa e ter nacionalidade sueca é importante.
Pedro, já são alguns anos por aí, percebemos que numa fase inicial vai para estudar, vai à procura do seu caminho, já nos disse que o está a fazer. Em termos profissionais, como é que é a sua vida? O que é que faz por aí? Houve uma reconversão profissional na sua vida?
Totalmente. Eu neste momento ocupo-me com eu ensino português. Os meus alunos, a grande maioria, são suecos que têm, a maioria são reformados e eles querem ir para Portugal viver. Há muitos suecos em Tavira, no Algarve, depois também ali na zona da Nazaré, Cascais, e obviamente eles querem se precaver e aprender um pouco a língua, não é? Porque os suecos, de uma forma geral, são muito interessados na cultura, na língua. Portanto, isto também surgiu assim de uma forma muito espontânea, não é? Porque o mestrado que eu fiz aqui na Suécia não tem nada a ver com línguas, com ensino de língua, não é? Isto foi, portanto, foi uma forma muito orgânica que evoluiu desta forma. Mas eu comecei a dar assim umas aulas de uma forma mais descontraída para experimentar, mas é uma experiência que é muito gratificante. Porque, ao fim e ao cabo, há aqui uma troca de experiências e uma troca de culturas, e é muito interativo e é muito intensivo no aspecto em que, portanto, eu lido com muitas pessoas e eu gosto bastante, e há a parte afetiva também. Eu, pelo menos, o meu estilo de ensinar é bastante próximo e eu penso que funciona bem, porque existe este criam-se laços, não é? Eu tenho, por exemplo, suecos, alunos que já estão a viver em Portugal e que me enviam e-mails e dizem: Pedro, quando cá vieres, estás à vontade, ficas aqui na nossa casa, eu depois vou-te mostrar aqui o mercado da vila. E eu, está bem. Portanto, é interessante. Acho que
Pedro,
sim.
e na primeira abordagem, quando têm pela frente um professor português, querendo eles aprender a falar português para virem para Portugal viver, não questionam porque é que trocou Portugal, pela
Completamente. Eu sou
Suécia?
constantemente bombardeado com a pergunta: o que é que estás aqui a fazer? Porque para eles não percebem, porque é assim, os meus alunos, de uma forma geral, os suecos, de uma forma geral, eles queixam-se muito da Suécia, muito pela questão do clima, não é? Pela questão da falta de luz, no inverno é muito escuro, e porque ficam deprimidos, e porque precisam de viajar para outras latitudes para apanhar um pouco de sol e recuperar. E essa também é o objetivo, quando vão para Portugal, não é? Eles querem fugir do clima. Aliás, há muitos suecos que vivem o inverno em Portugal e depois vivem no verão aqui na Suécia, porque o verão na Suécia é lindíssimo e a Suécia tem uma natureza espetacular. e Bom Tempo é maravilhoso. Mas pronto, há muito esta narrativa incutida na sociedade sueca que, de uma forma geral, eles queixam-se muito. E se eles conseguirem escapar do clima e viver noutro país, eles não pensam duas vezes e fazem. E então eles, como eu venho de Portugal, eu venho do paraíso, não é? Venho. E eles então ficam um pouco curiosos, e é que me prendo aqui. E então fazem muitas vezes essa pergunta.
Pedro, e aprendeu a falar sueco ou as aulas são dadas em inglês e português,
A
claro?
minha vida é toda em sueca. Eu, como uma vez ouvi alguém dizer, eu suecidei-me. E sim, eu falo sueco. Eu, quando acabei de fazer o mestrado foi em inglês, não é? Eu, quando vim para cá, não falava sueco. Foi um mestrado de 2 anos e pronto. E aí a minha vida era toda em inglês, com os meus amigos, as aulas, etc. Depois, entretanto, eu acabei por ficar na Suécia também, porque na altura tinha uma namorada que era sueca, e depois também, como já disse, estava-me a sentir bem, queria ficar, e a minha prioridade, após ter terminado os meus estudos, e então estudei sueco e dediquei-me ao sueco, e pronto, e a partir daí correu tudo bem. Falo sueco quase como falo português. Claro que nunca é a mesma coisa, mas corre muito bem.
Pedro, nesta altura é na cidade de Malmo que está. Apresente-nos a cidade que tem sido a sua casa nestes últimos 2 anos.
Malmo é uma cidade que, na Suécia, é a cidade mais multicultural. Portanto, a Suécia, é um dos países europeus que recebe mais imigrantes, também recebe muitos refugiados. Eles têm tido uma política, bastante generosa. E então, Malmo, dentro da é a cidade per capita que tem mais imigrantes, tem muita gente dos países ali do Médio Oriente, por exemplo. E eu acho que, nesse aspecto, é uma cidade muito interessante, muito multicultural. E eu vivo, por exemplo, numa zona que se chama Malan, tem uma grande concentração também de imigrantes. Portanto, há muitos mercados, ouve-se muito árabe nas ruas. É muito interessante, ouve-se sueco, ouve-se árabe, é assim um bocado exótico. Mas é uma cidade muito verde, tem muitos espaços públicos agradáveis e verdes. É uma cidade jovem, é uma cidade que tem uma universidade, também tem estudantes. Um dos meus sítios favoritos é o Kalborghuset, que é uma sauna que fica. É um edifício construído em estacas sobre o mar. Portanto, nós, para chegarmos ao edifício, vamos por uma passadeira, vá, aí uns 200 metros já sobre o mar. E então a gente tem sauna, não é? E depois nós vimos cá fora e damos um mergulho no mar, e voltamos para a sauna. E eu acho que é fabuloso. Gosto muito de lá ir.
Fica a dica para quem visitar a cidade. Tendo em conta que se suecidou, é por aí que se vê durante os próximos anos. A Suécia vai continuar a ser a sua casa?
Sim. Não tenho qualquer planos de mudar de país neste momento.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de português no mundo?
A maior aprendizagem. Eu acho que tem muito a ver com não planear, não pensar muito no futuro. Acho que basicamente é o que, portanto, continuar a aprender, não é? Há sempre uma tendência a planear, as pessoas tendem, não é, a preocuparem-se, pensarem no futuro, como é que vai ser, e esquecem-se um pouco de estarem presentes, no momento. E eu acho que, portanto, pelas minhas experiências que eu tenho tido aqui na Suécia e pela forma como a minha vida se tem desenrolado, acho que me fez a perceber que planear não será tudo. Também será importante, mas não será tudo.
Saudades de Portugal.
Sim, claro. Portugal tem sempre um lugar no meu coração. Tudo, não é? Os meus amigos, a minha família, as paisagens, os cheiros. Sempre que vou a Portugal, eu gosto muito. Mas, por outro lado, não vivo em nostalgia, não é? Não vivo assim, ai, ai, que saudades. Não. Quando vou a Portugal, gosto. Quando venho para a Suécia também gosto. Portanto, está-se bem.
Uma palavra para descrever, caracterizar esta vida de português no mundo.
Uma palavra. A expansão.
Como é que se diz isso em sueco?
Expansion.
Não é muito diferente, muito.
Não é muito diferente. Não é. Teve sorte. Ou ou azar, não é? Se calhar queria ouvir uma palavra diferente. Não, mas não é muito diferente esta palavra.
Quer justificar a escolha da palavra?
Tem a ver com um pouco com o que falámos já com esta viagem que acaba por ser uma descoberta. E eu acho que todos nós temos muitas diferentes pessoas entre na casa. Eu pronto, para tentar ser mais concreto, se calhar eu não sou só o Pedro que eu trago de Portugal, não é? Há muitas outras pessoas dentro de mim. E nesse aspecto acho que a expansão descreve bem este desenvolvimento, não é?
Muito obrigada. Pedro Campos está na cidade de Malmo, na Suécia. É um português no mundo desde 2010.